A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia! Você está ligado no Futebol S.A. aqui no portal Metro 1 no YouTube. E na 101.3 FM, estamos no Grupo Metrópole. Hoje é sábado, 6 de maio de 2023.
Pera.
É, ué. Calma.
Não é.
Mas não é.
Mas não é. Exatamente. Eu concordo com essa parte também.
Mas é do que não é.
É. Mas eu concordo, mas eu também discordo.
Poxa.
Gente, tudo bem? Bom dia pra você que tá ligado no Futebol S.A. de hoje. Este programa especialmente... Já vamos logo avisando, porque o Futebol S.A. não é palco para fake news, ele é gravado, tá bom?
Olha minha cara.
Por circunstâncias. Sim, por outro lado, você está fazendo um programa dobrado com a gente aqui, um sábado dobrado.
Cara de tristeza, a gente gosta de fazer ao vivo, rapaz.
Concordo, ao vivo, com a interação bacana com a galera especial no YouTube, que hoje, infelizmente, a gente não vai poder trazer aqui para vocês, porque é um programa gravado, mas tenho certeza que é um programa que vai trazer muito debate interessante. E depois, nas redes sociais, né, no próprio YouTube do Portal Metro 1, no próprio canal do Futebol S.A., você vai poder interagir com a gente, dar a sua opinião e fazer o programa ainda mais rico, porque é isso que você, fã de futebol, que acompanha o Futebol S.A. com a gente, faz. Torna o programa mais rico. Meus amigos, estou aqui com a mesa completa, com Renatinho Guedeville, Tom Asma, com Tchelo Azevedo, direto do seu planeta Tchelão Botafogo.
Bom dia, Tchelo!
Bom dia, Tchelo! Bom dia, irmãos. Eu não sei se aqui é gravado, mas não estou vendo ninguém, tá? Mas não tem problema, não. Do mesmo jeito a gente está aqui. Bom dia a todos e vamos lá, fazer mais um Futebol S.A.
Um abraço, Tom. Bom dia pra você, meu irmão.
Bom dia, meus irmãos queridos. Bom dia a você, nosso parceiro fã do futebol.
Tem Natinho Guedeville, bom dia.
Bom dia, Cacito, meus amigos, aos amigos que estão nos assistindo. Gravado, não acha que todo mundo ficou boçal de uma hora pra outra e não vai interagir com o YouTube. Nós não estamos vendo vocês.
Isso. No chat. Isso. Hoje é um dia especial, mas estamos aqui para fazer o Futebol S.A. com você, porque o importante é a gente poder, né, trazer tudo que a gente acredita que vai contribuir para a construção de um futebol melhor. E hoje a gente tem um debate muito interessante que eu vou trazer já já, porque antes eu quero convidar Tom Asma.
Veja. Nossa, vem.
Isso, lá vem. A gente não vai ter o público participando.
Eu tô até com medo do que você vai falar comigo.
A gente não tem um público participando, mas como você, por hábito, não nos revela o número do dia, Tom.
Ah, é isso.
Então você vai nos dizer o número do dia e nós três, a não ser que você tenha falado no miudinho para Tchelo Azevedo, vamos tentar adivinhar do que se trata o número do dia de hoje.
Eu vou falar, mas não é importante você falar primeiro o tema do programa.
Você acha?
Porque o número do dia sempre... O quê, Tchelo?
Tá nos vendo?
É o quê?
Show!
Agora estou vendo vocês.
Agora seu dia melhorou, eu tenho certeza.
Essas latas lindas, só que ao contrário.
Primeiro, meu lindão,
você quer que eu diga o tema
do assunto?
Você quer que eu diga
o número do dia, como sempre.
Tem a ver com o tema?
Tem a ver com o tema.
Não sei de onde você tirou essa bondade toda do número do dia a ver com o tema, mas isso é recente.
Eu tô entendendo que essa informação vai vazar e vai aparecer lá no chat, no dia, a primeira pessoa que vai responder vai ter o sobrenome Fraga ou Asma. Pode esperar.
É o Araújo, viu? Olha,
Araújo.
Araújo. Minha gente, o negócio é o seguinte, o tema de hoje é um tema que vai provocar reflexões e tocar no coração. Ídolos versus cidadãos. Por que eles acham que podem tudo?
Por que jogador acha que pode fazer o que quiser, né?
Por que ídolo acha que pode fazer o que quiser? E a gente vai explicar por que está com a camisa do Barcelona, seu Tom Asma. E a gente vai explicar já já por que estamos com esse tema atualmente. Mas agora, por gentileza.
Então, eu vou dizer o número do dia. Só que veja só, o número do dia, ele tem duas partes.
Composto agora. Que nem nome composto agora.
É o teaser de número do dia.
Se eu disser o número do dia completo,
quase o Senhor dos Anéis,
completo, eu tô falando ele no modelo asmárico, que é o modelo mais fácil. Se eu fizer só uma primeira parte, eu tô fazendo no modelo cassítico, que é o modelo mais difícil. Então eu vou começar na primeira parte, na primeira metade do programa, eu vou dizer só a primeira parte, no modelo cassítico.
Certo.
E na segunda parte eu digo o número completo no modelo asmárico. Tá bom?
Madre Teresa te
cuide. Então, o número do dia é 17.
17 é o número do dia. E, evidentemente...
17 é alguma coisa. Mas essa alguma coisa só no segundo bloco.
Só pra você chegar de bonzinho. Tem a ver com o tema?
Sempre.
Então vamos falar do tema? Minha gente, é o negócio seguinte.
Pode repetir aí?
O número do dia?
Pode repetir, Tom?
Isso aí já foi ele mandando WhatsApp, viu? E não prestou
17, Cello. 17.
17, viu, Cello? Tá bom. Aguardo você mandando mensagem pra Dudinha.
Ele vazando ali pra Dudinha já. Vazando pra Dudinha já.
Seu óculos tem reflexo na sua tela, viu, moleque?
Dudinha, procura aí, ó, 17 aí. Eu quero ver.
Eu vou botar você como um ídolo aqui questionável, viu? No meio do programa.
Usa um óculos anti-reflexo, moleque. Tá
vendo tudo. Você já é ídolo nosso.
Você tem responsabilidade.
Preserve o cidadão que você é.
Minha gente, idolatria, cidadania. Ídolos versus cidadãos. Porque eles acham que podem tudo. A gente está trazendo esse tema especificamente nesse período porque no dia 20 de abril, há 15 dias, Daniel Alves completou 3 meses preso em Brian's 2, né? Uma prisão em Barcelona, com acusação de estupro. Teria acontecido no final de dezembro em uma boate em Barcelona, na Sutton. Daniel Alves, que no dia 2 de dezembro estava em campo pela seleção brasileira como titular de um jogo de Copa do Mundo. Se não estou enganado, como capitão. E Daniel Alves, que é um dos maiores vencedores da história do futebol. Daniel Alves, que vestiu essa camisa do Barcelona nesse modelo, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2015, junto com Neymar, Soares, Messi, que vestiu essa camisa aí também.
Sim,
né?
Sim.
Vindo do Sevilha. E que, infelizmente, mudou completamente a percepção que nós temos em torno dele. Porque é muito difícil a gente achar natural alguém ficar detido tanto tempo com a relevância que tem, com o poder financeiro que tem, com o acesso que tem aos melhores profissionais de defesa. Inclusive, ele contratou
Perfeito. O
profissional que defendia o Barcelona. Então, não foi falta de acesso à defesa. Daniel está preso, provavelmente, porque as evidências
São contundentes.
E aí isso traz uma série de sentimentos juntos, né? Daniel Alves era um ídolo para mim. Era um cara que eu sempre trouxe como referência por ser baiano, por vir de Juazeiro.
Você tinha essa relação de referência com ele?
Tinha uma relação de referência, sim, não completa, porque alguns discursos do Daniel Alves eu não entendia muito, inclusive. Eu acho que era muito subjetivo. E aí, como não entendo muito, eu prefiro ficar na minha. Mas eu tinha uma torcida, quase que uma coisa de querer ver dar certo.
No seu álbum de figurinhas, ele estava numa página especial, né?
Especialista. Tava, né?
Daniel Alves é o atleta mais vencedor da história.
Eu vi ele fazer a estreia, e isso, ele tem mais troféus que o próprio Rebelo.
Individualmente.
Sim,
você fala em quantidade de títulos.
Isso, quantidade de títulos
conquistado na carreira.
Exatamente, não tem nenhum outro acima dele.
Eu vi o primeiro jogo oficial do Daniel Alves como titular com a camisa do Bahia, um 3-0 em cima do Paraná Clube, em 2001.
Eu também vi, também estava lá.
Eu vi a torcida do Bahia vaiando.
Bahia e Náutico, eu vi ele fazer gol. 1-0 o gol dele.
Exatamente.
Time de Evaristo.
E a gente foi acompanhando, ele sai do Bahia, vai pro Sevilha, a gente vê ele se destacar no Sevilha, de repente o cara vai parar no Barcelona. E aquela sensação de que é um pouquinho da gente que tá indo pra lá.
É
um pouquinho da Bahia, é um pouquinho do Nordeste, é um pouquinho do Bahia.
Isso.
E ele foi crescendo de uma maneira, ele virou um cara querido pelos principais ídolos do futebol, com acesso às principais estrelas e tudo, do show business.
Respeitado por todos os técnicos.
Foi pro PSG ganhar título, vai pra Juventus ganhar título, aí vai. Um cara que você fala assim, meu Deus, esse cara é treinado, nasceu pra vencer na vida. E de repente, e inclusive quando ele foi convocado, eu do ponto de vista técnico, eu não vi um motivo pra ele ser convocado, mas eu digo que eu aceitei a convocação dele por dois aspectos. Primeiro que a concorrência não tava grande. Se não existia um nome que você dizia, pô, tinha que ser esse cara na lateral, não tinha isso. Não era Emerson Royal, Danilo, nem Danilo tava. Segundo, é uma liderança, é um cara com
uma referência
alma vencedora de conquista.
É isso, uma referência de conquista.
Um cara que sabe ganhar, um cara que tá acostumado. E de repente, velho, tudo isso esfarela.
Perfeito.
Ele tá dentro de uma cadeia, pô. Esse cara tá dentro de uma cadeia, acusado de um dos crimes mais bárbaros. Que vai ser essa menina, essa garota, por tudo que ela tá passando. E olha que, por todo o cuidado, né? O nome dela não foi divulgado, mas exatamente. Não é isso que vai importar no fim das contas, é como ela está. Porque ela entendia ele também como uma referência. E ela passou, e independente disso, ela passou por um dos maiores traumas que uma pessoa pode passar.
A menor dúvida.
Esse cara fez isso ou aparentemente fez isso, não vou aqui condenar com antecedência, claro. Por quê? Essa é uma questão que eu queria que a gente começasse a debater, porque ele, infelizmente, é só um caso. Nós isso. temos outros que nós vamos trazer aqui de situações. O Robinho, por exemplo, já foi condenado na Itália por estupro. Então eu queria que a gente debatesse essa situação, os ídolos no futebol e essa sensação de onipotência que nós, inclusive, entendemos como natural no ambiente do futebol.
É. Bela discussão.
Belo início.
Parabéns, Cacito.
Isso aí, belo início, Cacito.
Assim, partindo do princípio, a gente tem que partir de alguns princípios, né? De alguns sis, de alguns pressupostos. Se Daniel Alves, de fato, fez aquilo que ele está sendo acusado que fez, e eu não estou aqui nem defendendo, nem julgando, nem pré-julgando, mas a gente tem que partir de alguns princípios, de alguns pressupostos. Se ele fez o que ele fez, é muito, nas circunstâncias em que ele fez, é muito pouco provável que isso tenha sido a primeira vez. É muito pouco provável. Porque ninguém começa na vida roubando 1 milhão. Você não começa se expondo desse jeito. Normalmente, esses comportamentos, eles vão sendo alimentados ao longo da vida. São os pequenos delitos, são as pequenas transgressões, são os pequenos perdões que o sistema social vai criando, especialmente quando você junta esses dois mundos, que são os mundos que a gente está discutindo aqui, que é a idolatria e a impunidade. A gente vai aprofundar esse papo aqui. E é pouco provável que, de fato, tenha sido a primeira vez. Eu não estou falando de um estupro especificamente, mas é pouco provável que uma pessoa que se comporta desta forma, naquele ambiente, daquele jeito, não tenha antes tido outros comportamentos que ao longo do tempo vão alimentando e retroalimentando e retroestimulando comportamentos que são numa escala de importância cada vez piores, cada vez mais graves, ao ponto de você chegar a esse tipo de ação em si. Então, por que que a gente, como sociedade, criou uma ambiência que tolera, que estimula, que propaga comportamentos que são negativos, mas que são tolerados por terem sido feitos por aquela pessoa em particular? Então, eu acho que essa é a discussão, que é a base do que a gente está falando aqui, né?
Renatinho. Eu, nesse processo, Cacito, de curadoria, eu me encontrei com um artigo fantástico chamado A Construção do Ídolo no Futebol, no Fenômeno Futebol, de Márcio Morato, Sérgio Grillo e Mariana Gomes. E é bem legal porque eles abordam sob um ângulo que eu não estava muito habituado. Porque para você começar a entender o porquê de reações, e principalmente do porquê de reações de pessoas que são supostamente ídolos, a gente precisa entender como é que essa construção é feita. Eles até começam abordando que a palavra ídolo vem do grego eidolo, que quer dizer imagem. Então o ídolo é a construção da imagem ao longo do tempo e em relação aos feitos dessa pessoa. E aí a gente está falando de feitos que são influenciados a partir do espaço e do tempo. Espaço, onde que essa pessoa é ídolo? No esporte, na música, na dramaturgia e no tempo. O tempo, e aí essa é uma variável tão representativa, porque tem a ver com a diferença entre ídolo e herói. E o esporte cria muito herói. O ídolo é aquela construção de longo prazo, é aquela relação que vai ali, é o Rogério Ceni de muitos anos no São Paulo, é o Zico no Flamengo, é o que ele devolve para a sociedade. Normalmente ídolos têm fundações, ONGs, e essa relação é construída. O herói já é algo mais estanque. O herói é uma foto, o ídolo é um filme. O herói é aquele cara. O herói é o Romário de 94 na classificação para a Copa do Mundo contra o Uruguai. O herói é o Maurício do Cielo, né? De 89. Então.
Yarley, do Inter.
E quantos heróis? E a gente tem ídolos heróis também. Sim. Quantas vezes CR7, Cristiano Ronaldo já foi herói? Quantas vezes Messi já foi herói? E o universo do esporte, ele traz isso porque ele tá ligado muito à superação. E aí você constrói... Quer falar, Tom?
Não, só confirmando isso. Senna faz parte de um imaginário completamente diferente, né?
Total.
No coração, a morte de Senna é a mobilização. Eu não me lembro de ter visto uma mobilização popular pela morte de um esportista como foi a morte de Senna aqui no Brasil. É uma coisa muito marcante,
sem dúvida.
Acho que na vida da nossa geração,
sem
né?
Dúvida.
A nossa geração lembra o que foi aquele dia.
Tudo, não, basta dizer o seguinte, eu morei em São Paulo, na frente do cemitério Morumbi. Minha cozinha dava pro túmulo de Senna. Todo 2 de novembro e todo 1º de maio é uma romaria ao túmulo dele, com um monte de flores, e até um tempo atrás, e deve ser até hoje. Então assim, e aí eu queria resgatar, porque as finais esportivas, elas são ótimas em criar heróis. Então é a cesta no último segundo, é o gol decisivo, é o pênalti defendido. Então, é o que eu falei do Romário, é o que eu falei do Vitor contra o Tijuana.
São instantes, né?
São
o herói é o herói daquele isso, instante,
exatamente.
Né? Daquela...
E o ídolo, ele tem uma tríade que constrói o ídolo no futebol. Na verdade, ele, o ídolo, a torcida e clube. Então, esses três, torcida e clube, são espaço. A imagem dele consolidada através do tempo, e aí olha do tempo e dos Sim. efeitos, é que faz com que ele se perpetue como ídolo. Então, isso para mim foi tão, tão importante, porque aí você começa a entender. Algumas dessas imagens são tão fortes que extrapolam os clubes, extrapolam as torcidas. Lembra que a gente viveu a era das seleções?
Sim.
Nós estamos vivendo há pouco tempo a era dos clubes e agora a gente está vivendo a era dos ídolos, dos jogadores. Marcos Motta fala sempre isso. Players are the new players. Então, o jogo está passando todo por eles. E ser idolatrado, cara, não é fácil.
Não.
Porque nem todos têm o preparo, e aí eu estou falando psicológico, moral, profissional. Muitos desses são agenciados por caras que também não têm o preparo para pegar um negócio desse tamanho. E em algum momento, se o ídolo não for aquilo que a sociedade espera dele como cidadão, se o cidadão for diferente do ídolo, esses dois vão entrar em choque e aí que entra tudo. E eu vou falar um pouquinho mais na frente o papel de um troço chamado mídia nessa história toda. Aí é que a porca...
Agora você me deixou mesmo. Curioso. Tchela Azevedo. Cidadãos, ídolos... Por que que ídolo acha que pode tudo, Tchelo? Ou acha mesmo?
Olha, normalmente acha, cara, mas eu queria primeiro, pegando parte do que Tom e que Renatinho falaram, talvez isso tenha uma gênese, cara, no processo de construção dos atletas, de formação dos atletas, que de alguma maneira se dissocia da formação do cidadão, né? Os atletas de futebol, especialmente, cara, têm uma estrutura extremamente paternalista, que os enclausura de tal maneira, cara, que os impede de ser um ator social verdadeiro, de discutir. Você vê raramente um jogador de futebol se posiciona sobre qualquer assunto, né? Normalmente fala através de porta-voz, de seus representantes, né? O que já demonstra por si só uma dificuldade deles, né, de assumir um papel social. Né? Essa responsabilidade não é dos atletas apenas, tem que ser cobrada também dos clubes e da estrutura do futebol, né? que se relaciona desde esses garotos, né, que chegam nos clubes com 10, 11, 12 anos até virarem, né, homens, né, profissionais, que mesmo depois de já adultos, né, seguem se comportando ainda como pessoas que não são capazes de assumir suas responsabilidades sociais, civis, né, e por aí vai. Esse é um primeiro ponto que merece uma discussão, realmente, né? E a segunda questão, e aí eu gostei demais da introdução lá nele, né? De Renatinho, Tom e a sua, Cacito, porque ela vai também, ela colabora muito com o que eu penso, né? Sobre essa questão da formação do ídolo, né? Se você pega o significado de ídolo no dicionário, ídolo é uma estátua, né? Uma figura ou imagem que representa uma divindade. É como está lá no dicionário. Mas no futebol isso tem uma característica diferente, né? Porque o ídolo, ele começa naquele jogador que assume uma humanidade que o torcedor deseja, né? Ele é o cara que se doa sangue pelo time, ele é o cara que promete se entregar de corpo e alma pelo aquele escudo, e aí vai começa a resvalar sobre aquele espírito que te fala tanto, aquele espírito clânico do futebol, né? É onde você se encontra pertencimento. E quando algum jogador começa a falar sobre isso, ele cria pontes de relações muito emocionais com o seu torcedor, né? Para ele virar um ídolo, é um passo, entendeu, cara? Então, assim, nos dias de atuais, Não raro, atletas que fazem, inclusive, muito pouco para um clube, são alçados a uma posição quase de ídolos, né? E quando, como o Renatinho colocou, às vezes eles estão ali numa posição de ter sido herói de uma partida, herói de um campeonato, mas não ter alcançado vitórias ou trazido para a história do clube um legado que o posicionasse realmente como ídolo, né? De fato, as expressões visuais que o futebol impõe no nosso dia a dia, nas relações entre torcedor e atleta, eles favorecem muito a construção da imagem de idolatria. Favorece demais. E eu acho que parte disso, cara, tá numa busca que todos nós temos, cara, assim, de se sentir representado, de alguma maneira, perfeito, encontrar alguém que representa a nossa humanidade, entendeu? Que diga que é igual a gente, né? Então, quando a gente vê um cara, assim, que fala as coisas que a gente espera, que ama o que a gente ama, que é o nosso clube, né? Nossa bandeira, nossas cores, a gente, costumeiramente, o eleva à posição de ídolo. Essa é a reflexão que eu faço em cima do que vocês trouxeram, que eu acho muito legal mesmo, né? Porque ela extrapola simplesmente a bola que entrou ou por que alguém vira ídolo de um time de futebol, né?
Eu vou passar para Tom. Eu tenho duas provocações, na verdade eu tenho algumas provocações, mas uma delas é... Essa semana, semanas passadas, o Marcinho, o lateral direito que passou pelo Bahia, ele foi condenado pelo atropelo e morte, né? Ele assassinou, né, dois professores, fugiu sem prestar socorro e foi condenado por isso. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar na seguinte questão. O Marcinho, onde bota o pé, é cobrado. A torcida não quer. Os clubes que contratam o Marcinho são cobrados. O Bahia entrou numa contradição muito grande com o seu comportamento institucional dos últimos anos e a contratação do Marcinho. E eu também não vou entrar numa questão técnica. Estou falando de uma questão simbólica. Eu queria que vocês, se em algum momento, falassem sobre isso. Por que que a gente, eu particularmente, tenho para mim muito claro a minha resistência a uma pessoa que foi condenada por algo jogar futebol? E isso explico e estou aqui disposto a ouvir para ver se eu mudo de ideia, porque um condenado, ele, principalmente se ele não tiver pago de acordo com, né, as leis, ele é rapidamente alçado à condição de ídolo, pelo menos está exposto a essa condição. E que tipo de mensagem isso pode trazer para o futebol? Ou é o futebol mandando uma mensagem de que as pessoas, após pagarem pelos seus erros, podem ser reinseridas? O futebol é um ambiente de reinserção? Assim, eu estou falando para vocês isso.
Você está provocando mesmo.
Estou provocando porque a minha sensação, o meu momento é de... O cara pode ser ídolo, sendo acusado disso, então eu preferia que ele não tivesse dentro desse ambiente. Eu preferia que ele fosse até um profissional do futebol, pode ser reinserido no futebol, mas fora de um holofote que possa colocá-lo na condição de exemplo. E essa é o meu sentimento hoje, é a minha forma de ver a coisa hoje. Então, o meu clube do coração, eu não quero que contrate um cara que é acusado de bater na mulher, de feminicídio, de atropelar e não prestar socorro, de uma série de outras... crimes que infelizmente te tem acompanhado ali em personagens do futebol. Mas isso tem uma relação em paralelo com a justiça, é a justiça que dá esse tom. Então, são provocações que eu queria deixar na mesa para vocês também.
Boa. Vai lá, tchau.
Não, eu gosto muito dessa abordagem que Cássio traz, cara, porque a sensação de impunidade que a gente vive na sociedade, ela não, obviamente não está restrita ao futebol, né? Esse exemplo de Marcinho, infelizmente, encontra eco e exemplos em diversos outros setores da sociedade, né? Pessoas de classes sociais mais favorecidas, né, passam por situações semelhantes e talvez encontrem ali seus meios jurídicos, né, infelizmente, de pagar como deveriam, né? Porque realmente a morte de duas pessoas não deveria resultar numa pena daquela maneira. E o que você está dizendo, Cacito, eu concordo inteiramente, e é na linha do que eu estava tentando abordar aí na introdução, cara, assim, o risco, as expressões visuais que o futebol permite, cara, são muito rápidas entre o torcedor e o atleta. A chance de um atleta que cometeu um crime como esse, né? Como você falou agora do Marcinho, por exemplo, virar ídolo é enorme. Porque ele realmente pode, cara, a partir de uma sequência de acontecimentos num clube, né, fazer o torcedor esquecer, talvez, o que aconteceu. E ele ser alçado a uma posição de ídolo, que me parece uma coisa muito contraditória do ponto de vista de relação com o fato que o levou a essa situação. Ou seja, nada impede que ele trabalhe com futebol, como você falou. Ele pode estar lá, cara, trabalhando com opção técnica, ser preparador físico, mas naquela posição específica, eu acho gravíssimo, entendeu? Gravíssimo. E pelo menos me causa um certo alívio saber que grande parte das torcidas se manifestam contrárias também.
E com base no que Renatinho trouxe, de que o ídolo é o espelho, vejam, se essa pessoa que cometeu esse tipo de ato, ela passa a ser o espelho, ela passa a incentivar, mesmo que indiretamente, as pessoas a terem as atitudes que ela tem e teve. As comemorações de futebol são repetidas. Os comportamentos, eles são repetidos. Nós somos assim, como seres humanos. E tem um detalhe de outra provocação, Tom, que eu vou passar a bola para você e eu quero que, inclusive, você traga muito do que você trouxe aí pra gente. O Cuca, quando foi apresentado no Corinthians, sofreu grande resistência e toda aquela história da sua condenação por estupro na Suíça veio à tona, ele precisou se manifestar, deu a sua entrevista coletiva falando sobre o assunto e também houve uma cobrança por conta dessa condenação na Suíça. Então, eu acho que esse é um assunto complexo que vai capaz de render até outro programa sobre isso. Mas que eu acho que é pertinente a gente puxar
depois,
isso.
É bom a gente conversar depois sobre essa entrevista de Cuca, né? Que eu acho que a gente teve algumas visões diferentes, complementares, bacanas sobre isso. Mas, porra, muito legal esses pontos trazidos por Tchelo. Porra, Tchelo, cadê você?
Muito bom.
Um beijo pra você, meu irmão. Você sempre traz aqui pra mesa uma visão do coração do torcedor,
isso,
né,
isso.
Cara? Como você faz falta aqui, viu? Você faz muita falta aqui, pessoalmente.
O apartamento vai morar com ele mesmo.
Mas o processo de idolatria... A gente tem que aprofundar essa discussão sobre o processo de idolatria. Porque a idolatria, como o Tchelo, Renatinho, vocês falaram, ela nasce de uma necessidade humana, individual e coletiva de transcender. O ser humano deseja transcender. Né?
Boa,
a pergunta sobre qual é a essência que nos traz para essa vida, quem nós somos, de onde a gente vem, tem tantas coisas sem respostas. E uma das coisas que você, na sua individualidade e na sua coletividade, você busca encontrar fora de você coisas que representem as suas aspirações, os seus desejos, as suas projeções, os seus sonhos, as suas frustrações. E a gente faz isso num processo de idolatria. Todas as sociedades do mundo fazem isso. E de uma maneira, com graus diferentes, valores diferentes, tem nada a ver com desenvolvimento econômico, social, nada a ver, não dá nenhuma correlação. Tem a ver com os valores que aquela sociedade tem mais ou menos, as coisas que ela valoriza mais ou menos. E de uma maneira geral, você vai encontrar esse processo de idolatria, como o Renatinho falou, os espaços de Renatinho, em quatro grandes áreas, que são no esporte, na política, na religião e nas artes. Por quê? Porque esporte, política, religião e arte são áreas que representam movimentos coletivos. São representações coletivas.
Bom demais.
Né? Se você olhar para a década de 30, a década de 40, por exemplo, a importância da política, o mundo saindo de duas guerras, as lideranças políticas, a importância que o mundo deu à política ainda hoje. Você vai olhar atrás, quem é o seu ídolo? Ah, Gandhi. Quantas pessoas dizem isso? Há líderes políticos, Mandela, há representações políticas que viraram relações de idolatria. Por quê? Porque naquele momento daquela sociedade do mundo, a ação política ela tinha um valor que fazia com que uma pessoa que fosse uma liderança política representasse um conjunto de valores que representava as aspirações daquela sociedade. O que está acontecendo com o esporte é que o esporte, ao longo dos últimos anos, por uma série de fatores, tem ganho valor social. Nós estamos falando de um produto, o esporte é um produto que tem tido cada vez mais valor. E esse valor é representado cada vez mais no dinheiro, na soma de dinheiro que o esporte movimenta e no nível de interesse, audiência, mobilização que o esporte como produto causa nas pessoas. Portanto, a idolatria dos esportistas aumenta porque a importância do valor social do esporte aumenta. Cara, aí você junta isso, um mundo formado cada vez mais por mídias e redes sociais, em que tudo é efêmero. A fama é efêmera, mas o erro também é efêmero. Aquilo que era uma mancha no seu passado dos anos 80, hoje vira o segundo na sua timeline que amanhã todo mundo já esqueceu. Então, A gente está vivendo, de fato, uma era em que essas rupturas, essas disrupções, essas mudanças na maneira como a gente se relaciona com a imagem é muito forte. E não só no futebol, né? Você
não,
vê hoje
não, ao contrário.
Isso, aí,
é a provocação, e essa provocação de Cacito é fantástica, porque, veja, a gente não deveria exigir de pessoas públicas que elas sejam modelos positivos.
Não?
É. Você acha que não? A gente tem esse direito? Ou será que a gente tem direito de escolher quem é o nosso ídolo e nosso espelho? Esse que eu acho que é o problema que reside aí. Mas assim, não vai ser ídolo nunca, meu.
Mas são duas coisas diferentes, né?
Não.
Você está trazendo para a mesa duas coisas diferentes.
Mas veja...
Mas tem a camada do comportamento e tem a camada da infração.
Veja, eu entendo o quanto... Claro, nós estamos falando isso. De crimes graves que estão na mesa. Uma coisa é o bad boy. Isso. É o cara lá que sai para noitada, faz a farra e tal. Quando a gente está pelo lado do crime, esse é um negócio que... Agora, eu entendo também que quem cometeu o crime... E quem foi condenado por isso, que já pagou por isso, ele tem direito de recomeçar. Seja no campo ou seja fora dele. A sociedade prevê isso, inclusive, para os outros crimes. Né? A ressocialização e tal. O que você está abordando é o seguinte, será que esse cara deveria começar dentro jogando futebol? Eu acho até que ele deveria. Só que ele... E aí a sociedade hoje está muito mais preparada para combater criticamente isso. Então, ele... Aí a torcida é a pressão contra o Cuca... É a torcida na pressão contra o Marcinho, aqui no Bahia e no outro clube. O meu ponto é, existe uma confusão na hora da gente escolher quem são os nossos ídolos. Hoje se escolhe ídolo, se escolhe como se você estivesse em mercado, em prateleira de mercado, porque eles são fabricados rapidamente. Foi o que Tom falou, antigamente a gente demorava mais. Né? Você, processo,
o aí processo era mais lento.
O processo
lento,
era,
né,
mais lento. É. Hoje o processo é mais rápido. A destruição
antes também. Antes era namoro, agora é uma ficada.
Agora é uma ficada, exatamente. Então, o meu ponto é esse: o que é que eu tenho? Até onde vai isso? Quem que eu devo cultuar? Vamos chamar de cultuar, né? Porque é uma palavra que todo mundo. O ídolo é cultuado.
Sim. Mas posso lhe provocar?
Claro.
Veja, no âmbito da escolha pessoal, claro. Aí cada um que escolha o que quiser.
Que essa é uma discussão que nos clubes é muito curiosa, inclusive.
Mas essa semana eu estava participando de uma live com a galera da Rádio Botafogo. Mandar um beijo pra galera.
Boa, galera. Grande live, massa, viu?
Massa. E lá, acho que, Gajo, teve uma hora que ele comentou. Tchelo, me lembra aí, falando sobre uma questão da NBA. Se não me engano, foi Jamoran. Acho que foi Jamoran. O jogador chamado
Jamoran.
Foi Jamoran, não foi, Tchelo?
Foi Jamoran.
Pronto, que ele foi pego tirando foto com arma. E a NBA aplicou uma multa em cima dele. Por quê? Por que a NBA faz isso? A NBA tem direito... Jamoran, como indivíduo, como cidadão, tem direito de tirar uma foto portando uma arma se isso naquela sociedade é uma coisa legal? Tem.
Sim.
No nível da individualidade, ele não está transgredindo nada, ele tem direito. A liga, a NBA, tem direito de, ao fazer isto, aplicar uma multa? Tem.
Concordo.
Porque está sob contrato, né?
Isso. Mais do que isso.
A imagem dela também. Pronto.
Se você tem o dono do esporte, o dono do produto NBA, o dono do produto tem direito de dizer: eu quero que o meu produto esteja associado a determinados valores. E esses valores não podem ser transgredidos.
Perfeito.
Através de determinados comportamentos. Quem é que cuida disso do futebol brasileiro?
Não tem.
Ninguém.
Ninguém.
Ninguém toma conta do produto futebol brasileiro. Então, meu amigo, cada um que faça o que quiser.
Mas aí, Tom, vou lhe dizer, isso não é um privilégio do futebol. Porque é o seguinte, no mundo artístico, o que mais a gente vê é isso. Michael Jackson foi acusado de abuso sexual contra criança. Chris Brown, rapper, agrediu Rihanna. Lá em 2009, ela foi para as mídias, inclusive, divulgar a foto dela com soco na cara.
Woody
Allen,
já, viu?
Woody Allen foi acusado de molestar a filha de 7 anos da ex-companheira dele, Mia Farrow. Champagne foi preso por agredir Madonna. Mel Gibson, embriagado, atos racistas. Veja, o vencedor da vida profissional não é o vencedor da vida pessoal.
Mas eles responderam por isso.
Individualmente? Mas aí a gente
vai
bater...
Eles não estão submetidos a uma liga que cuida dessa imagem. Eles são gestores da imagem deles.
Não, mas ele tem contrato com a produtora de filme, ele tem contrato com a produtora de disco.
Mas são contratos individuais, os contratos foram rescindidos.
Não, perfeito.
Lembra do caso daquele ator de Kevin Spacey?
Não
necessariamente. Kevin Spacey foi banido.
Beleza americana.
Veja, não necessariamente.
House of Cards.
Ele foi banido, cara, por muitos anos, né?
Por uma pressão muito maior agora, por uma sociedade mais esclarecida e uma sociedade que cobra muito mais. Mas esses casos que eu relatei lá atrás, os caras passaram por processo e não necessariamente receberam as punições. E não vi, os casos que eu citei aqui, não vi ninguém preso.
Mas eles responderam individualmente, eles não estão sujeitos a uma regulação coletiva.
Mas a gente está falando. Está. Mas é isso que eu estou falando. A gente está falando a mesma coisa. Eu só estou lhe dizendo que isso não é um privilégio do futebol.
Sim, sim, claro.
Eles passam também essa coisa do ídolo e da confusão entre o ídolo e a vida pessoal, traz esse suco nesse liquidificador todo.
E a tolerância também.
Pois
é. Essas transgressões não é uma característica brasileira, tá?
Exatamente.
Não, ela está presente no mundo inteiro.
Exatamente. Ah. Já houve uma tolerância muito maior a isso. Hoje em dia, não.
Romantiza quebra-quebra de Axl Rose da vida, não vai no show. Claro. Quebra-quebra do quarto do hotel. Pô, o claro. Quarto de Axl Rose estava todo quebrado e o pessoal acha normal, velho. Como isso é normal, né? Ah. Por quê? Porque o Axl Rose... Que estágio de ser humano ele está para que isso seja tolerado? É isso que a gente tem que passar?
E por outro lado, quando o atleta tem consciência disso, da importância disso como marca, como geração de negócio, veja o caso de LeBron James. Sim. LeBron James é um sujeito que até onde se saiba tem um comportamento impecável.
Lionel Messi?
Como Lionel Messi. Por quê? Porque eles são atletas que têm a consciência da capacidade de geração de negócios e de propagação de valores que eles têm.
E só lembrando, vamos lembrar alguns ídolos aqui envolvidos em crimes. Opa. O Jay Simpson foi condenado a 33 anos de prisão por matar a ex-mulher e o amigo da mulher, da ex-mulher. Mike Tyson, preso por estuprar uma modelo de 18 anos. Robinho, a gente falou aqui há pouco instante, condenado a pena de 9 anos na Itália por estupro e não cumpriu, né? Tá aqui se saindo. O falecido Ricon foi preso em 2007 por lavagem de dinheiro, tráfico de... Associação a tráfico de drogas. É. Bruno! Bruno goleiro!
Tem um negócio sobre o Bruno, vai.
Bruno goleiro!
Aquele Pistórios, aquele atleta...
Do australiano, né?
Sul-africano, não?
Sul-africano?
Acho que ele é sul-africano, não?
Atletismo, né? Namorado, exatamente, né? Alguma coisa assim. E teve até uma série em relação a isso. Pô, Bruno, velho. Adriano, na época, imperador, defendendo o Bruno, dizendo o seguinte: pô, em uma briga conjugal, quem nunca bateu ou saiu na mão com a mulher? Então, bicho, hoje em dia, a intolerância da sociedade a isso, felizmente, está cada vez maior. Não tem paninho para esse tipo de coisa. A gente agora está agilizando. Ronaldinho Gaúcho foi preso 6 meses no Paraguai por falsificar documento. Edmundo se envolveu com um acidente que matou 3 pessoas.
Sendo que então... Ronaldinho e Daniel. Dando autógrafos, jogando Daniel, inclusive, participando de campeonato de detentos. Eles entram na prisão e a prisão também, pelo menos nesses casos, né? Replicando o comportamento que existe na sociedade. Da idolatria, trazer uma percepção completamente diferente dessa pessoa. Muitas vezes alguém que chega num ambiente desse, né, os relatos de que encontra hostilidade, cobrança, exigência por assumir um lado... Esses caras chegaram, esses caras pediram autógrafo, jogaram o campeonato. Enfim, o Oscar Pistorius, o sul-africano.
Sul-africano.
O goleiro Bruno tem um aspecto que... Já você vai falar do negócio da mídia, viu? Perfeito. Tô aqui curioso, não esqueci do senhor, não.
Então, graças a Deus. Obrigado, irmão.
Obrigado, né? Meu ídolo. Oh, você pode fazer perder uns golzinhos de vez em quando.
Que eu deixo. Obrigado, viu?
Você vê o que você precisa ver, os que eu não faço.
Você é ídolo e você é um cidadão do bem.
Cidadão, muito obrigado. Não,
esses dois andam lá na lado.
Comprar um apartamento e morar junto, deixar Tchelo
pra fora. É isso aí, pronto.
O filho do goleiro Bruno, com a modelo Elisa Samúdio, é goleiro de 13 anos do Clube Atlético Paranaense. O nome dele, inclusive, é Bruno e é Samúdio.
Que coisa, hein?
Rapaz, que... O cidadão...
Esse menino vai... Né? Que vida desse menino.
Desculpe, velho. O cara é tão escroto, o Bruno. Ele fudeu a vida. Desculpa a expressão de novo. Do menino. O menino quer ser como ele era. Quer ser goleiro, velho.
Mas veja... Esse menino precisa de ajuda. Esse menino precisa de ajuda.
Como é que vai ser a vida dele no futebol com essa referência tão forte?
Renatinho matou.
Ele precisa de ajuda. Ele precisa de amparo. Ele precisa
e diz
de
que
amparo,
é bom, viu?
Pois é.
Bom, tem porte. Porra, pode ter uma carreira
das outras. Porque existe uma história, um troço chamado livre-arbítrio. Cada um está livre para escolher e construir a sua jornada pessoal. Ele tá começando a jornada dele.
Isso.
Só que ele vem de um caso hediondo. Esse cara precisa de uma ajuda muito mais ainda na construção de personalidade, dos valores morais.
Vítima, tá?
Pelo amor de Deus.
Vítima.
Ele é vítima.
Vítima. É que essa coisa é tão forte. A gente tem a referência na sociedade do pai ser ídolo, né?
É.
E o cara. Não, o pai dele era um ídolo. Seria um ídolo natural, se não fosse tudo que fez, e ainda era ídolo no campo, velho.
Pois é.
E o Bruno, pra quem lembra na época, né, ele era um dos selecionáveis, né? Ele tava ali, era goleiro do Flamengo, né? Flamengo campeão brasileiro de 2009, se não me engano, né? Tricampeão carioca, né? Tinha vencido tudo. E era ali, o que se falava era um dos potenciais goleiros para a Copa de 2014, né? Quando acontece essa situação toda, né? Gravíssima, né?
Perfeito.
Eu acompanhei algumas histórias, Cássio, sobre o filho do Bruno, né? E fiquei, primeiramente, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi a notícia de que ele estava, né, jogando na base do Atlético Paranaense e tinha conseguido ali começar a sua trajetória, né? De seguir sua vida. Não é fácil diante da história que ele tem, mas assim, o Renatinho falou sobre livre-arbítrio agora há pouco, né? As pessoas têm diante de si a possibilidade de como enfrentar suas histórias, né? De como lidar com suas histórias e o que fazer com o que lhe entregaram, né? E espero que ele tenha, né, condições, né, de desenvolver seu futebol e sua vida, principalmente, né? Não apenas futebol, muito mais do que isso, de ver sua vida de maneira plena, encontre sua felicidade, encontre seu lugar e seu espaço na sociedade, né?
Renatinho, daqui a pouco eu vou querer saber o que é que a mídia tem a ver com isso, né?
Beleza.
Você prometeu, e a gente cobra. Renatinho Guedevi, diga, Tom.
O verdadeiro ídolo é o número do dia.
Ah, você vai agora fazer...
de fazer a segunda
parte.
Ah, atenção, hein?
Lá vem.
Eu quero saber se vocês vão adivinhar ou não.
A gente não pode...
17.
Não, falar,
é o quê, Tião?
A gente só vai falar da primeira... A gente só vai falar da primeira parte no final do programa, não vai já poder chutando...
É porque a primeira etapa do programa, eu falei 17, eu só contei metade do número, porque era um jeito cacítico.
Uma provocação gratuita.
Mas o jeito asmárico, agora eu vou complementar.
Pronto, agora vem 17
o quê, papai? 17 o quê?
17 o quê, Tom?
17 toneladas.
17 toneladas? É. Ainda fez um trocadilho. Toneladas.
Porra, que horrível.
Rapaz, parece carga de droga apreendida, viu?
Tu é doido. Cuidado, hein? Pode ser, né? Porque é ídolo envolvido com... Pronto, já vou um negócio
você
com vocês aqui.
Você sabe o que é. É possível.
Eu não sei, não.
Tô aqui, né? Olha pra trás que você vai lembrar.
Caramba.
Conversa essa, rapaz. Tô vendo a cartina do futebol.
Fale errado. Da mídia, meu amigo.
É, a mídia, velho, eu não tenho a dúvida que é o maior ator desse processo todo na construção de ídolo. Desde jornais, rádios, TVs, agora o YouTube, as novas mídias. Num momento de cultura de celebridade, né? Aquela coisa de hoje em dia, daquilo que a gente tava falando da ascensão rápida. Ela é um acelerador maior nesse processo todo, porque ela vive disso. Ela vive dessa construção. Então, e principalmente, olha, eu estava lendo também um outro artigo e que o cara abordava do momento atual do jornalismo. Ah, não era o jornalismo só, é o jornalismo.
Eu não conhecia, legal.
Porque você começa a ter uma cultura de consumidores de notícia muito mais rápida nas redes sociais, em que os tradicionais precisam se reinventar. Então, por exemplo, notícia hoje eu leio no Twitter. Eu não entro no site pra ver.
Jornal.
Eu não vou de jornal ver. Eu vejo no Twitter, ali na minha timeline, tá encurtando. Agora, o cara que faz o programa esportivo, por isso que cada vez mais ele tá partindo pro entretenimento.
Sim.
Por isso que o Thiago Leifert cresceu. Por isso que o Thiago lá de Pernambuco, o Medeiros, né?
Thiago Medeiros.
É um outro perfil de jornalista.
É um outro,
né,
perfil de jornalista e de entrega de programa. Porque você tem cada vez mais esse desafio de capturar essa turma nova. Quando, e é claro que você tem aquele conflito de gerações, quem consome o quê e consome.
Os Gordos Fantásticos fizeram isso.
Os Gordos Fantásticos. Pronto, grande exemplo. Tadeu. O que Tadeu Schmidt fez com o Gordo Fantástico.
Você saía de Léo Batista, que pegava, trazia o formato ali.
Informativo.
Sim.
E virou um show.
Virou um show.
Show do Tadeu.
E o que é que aconteceu com isso? Eu tenho um exemplo em minha casa. A minha esposa, ela não ligava muito do Gordo Fantástico, nem gostava. Agora, né, na época, pelo menos do Tadeu Schmidt. Quando tinha, era a primeira a dizer, olha, vai começar, vem assistir.
Olha pra isso. Os cavalinhos.
Isso.
Os cavalinhos. E a mídia, na questão do trato com o ídolo, ela não fica só o desempenho dele esportivo na tela. Ela quer saber qual é a vida conjugal dele. Ela quer saber qual é o carro, qual é o corte de cabelo, como é que ele trata lá, o que é que ele entrega de volta no trato com o fã.
Então, mas você acha que a mídia provoca isso? Ou você acha que a mídia apenas responde a uma demanda que existe na sociedade?
Não, a mídia... Não, beleza, ela constrói. É? Ela constrói.
É a mídia essa que demanda, mudou ou fomos nós que mudamos?
Não, beleza. Não,
mas onde é a mídia? Porque aí você tem a coisa da retroalimentação, por exemplo.
Uma você entende, série... Você tá entendendo minha pergunta? Eu tô entendendo. A mídia constrói desde sempre.
Vai chegar na dúvida Toxinho. Já
foi a mídia que mudou, que gerou a mudança de comportamento, ou foi a mudança de comportamento que gerou uma nova mídia?
Mas se a gente for buscar desde lá atrás, desde a época que se pagava para a equipe de rádio acompanharem os jogos, para poder transmitir os jogos e trazer as informações dos jogos, que você tem a formação de referências a partir das histórias contadas, né?
Perfeito.
Porque a gente só tem a referência a partir da história contada. A gente não tá vendo todas as histórias.
Não, lembre da época do jornal, que a gente só tinha o jornal.
E aí é o seguinte...
A gente não foi dessa época, mas nossos pais... Chegou um momento que você nem tinha televisão. Você tinha que acreditar no que o cara escrevia lá. Então a construção de ídolos vem desde essa época lá. A mídia precisava. E aí, se vendia mais jornal.
A dúvida Toxinas é porque tinha aquela história, né? Vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais.
Mas nós temos de fato hoje uma mídia diferente, porque nós somos hoje de fato uma sociedade diferente.
E é por isso que você tem, por exemplo,
nós temos valores diferentes.
Você tem uma série Netflix sobre Georgina Gil, que é a namorada de Cristiano Ronaldo. Ela é quem? Ela é a mãe de filhos de Cristiano Ronaldo e a esposa de Cristiano Ronaldo.
Perfeito.
Mas tem uma série no Netflix.
Mas existe conteúdo onde não existe demanda? Por que existe esse conteúdo?
Porque existe uma demanda para isso.
Mas as pessoas têm interesse nisso.
Então vira uma retroalimentação.
Pronto. Eu não estou dizendo que ela está criando do nada. Ela está fazendo porque ela sabe que aquilo é benéfico para ela.
Isso.
A mídia pega o que é bom, vira ótimo. E o que é ruim, vira péssimo. Então esses esportes...
Potencializa.
Ela estica a corda. É a polêmica de graça, é a raiva muitas vezes de graça, é a exaltação exagerada. Isso tudo se reflete, inclusive, na cultura de celebridade e de fãs. Meu amigo, deixa eu passar um dado aqui para vocês. Base de seguidores de alguns desses atletas no Instagram. Cristiano Ronaldo tem 577 milhões de seguidores no Instagram.
É a figura mais seguida, né?
Messi tem 456 milhões. Só Índia e China tem mais população do que isso. Então esses caras são nações digitais.
Isso aí.
Você já viu o poder de influência de um cara desse? O poder de mobilização de um cara desse? E também, por outro lado, a pressão que é colocada a ele, andar na linha, porque ele precisa entregar uma resposta, não é para 30 pessoas, 30 mil, é para 456 milhões de pessoas. Tô falando só de Instagram. Não tô nem vendo no Facebook, ou seja,
Twitter
e outras plataformas. Então, vídeos mais vistos. A gente vive numa era em que tem vídeos no YouTube vistos 8 bilhões de vezes. Despacito, aquela música, 8,1 bilhões de vezes. Ed Sheeran, Shape of You, 6 bilhões de views. Bruno Mars, Uptown Funk, 4,8 bi. Então, a gente vive uma cultura de exacerbação mesmo da celebridade. E a resposta, nem sempre esse cara está preparado. Por quê? Porque uma derrapada dele hoje, o que é ruim, vira péssimo.
Vira péssimo.
Uma coisinha positiva dele, o que é bom, vira ótimo.
Pegando esse... Pô, show, Renatinho. Show.
Mas...
Opa. Vai, diga, Thiago.
Não, é que eu ia também na linha do que a Renatinho está trazendo, cara, o que a gente talvez precise discutir realmente é que tipo exatamente de ídolos nós estamos, né, nos acostumando a idolatrar, né? Porque o que a gente já disse aqui hoje é que a busca por um ídolo, seja dentro ou fora de campo, né, cara, em alguma medida é uma necessidade de representação, né, que a gente está buscando, né? E o que a gente está falando aqui é que vive numa sociedade tão efêmera, tão imediata. Na cidade de 120 caracteres do Twitter, do vídeo que tem que ter 30 segundos, porque se ninguém assiste, da celebridade ou de uma subcelebridade que tem que ser consumida em um, dois dias, uma semana, porque na outra semana ela precisa de outra. Então a capacidade de a gente gerar ídolos que serão realmente desejados, né, cara, que serão realmente pessoas que mereçam essa condição de ídolos, diminuiu dramaticamente, né? Então hoje qualquer pessoa é alçada a ídolo numa velocidade impressionante, muitas vezes nem que ela queira, né? A gente pega fenômenos das mídias ou do ambiente digital, é caneta azul, né?
A luva de nem lembra mais. Dele.
Pessoas que rapidamente são alçadas a uma condição assim, que nem sei se elas estavam. Certamente não estavam
luva preparadas. Luva de pedreiro, luva de pedreiro. Tá aí, pô, qual preparo, né, que ele tem? Você viu? O primeiro gancho que deu se bateu com o agente, com o empresário dele anterior, rompeu com meses de. É isso, entendeu?
Ó, e por outro lado, rapidamente, destacar que eles nunca estiveram tão expostos.
Eles?
Os ídolos.
Sim.
Ao mesmo tempo que eles são alçados com mais velocidade à condição de idolatria, eles também jamais estiveram tão expostos em seus atos humanos. Porque na época era muito mais controlado.
Exatamente.
Você
menos era mais, registrado.
Menos também. Registrado e mais controlado. O que era público não era tão fácil de ser público como é hoje.
E tem uma questão. Cara, que discussão bacana.
E faltam só 5 minutos.
Não, peraí, nada disso. Pelo meu controle tem 8. Peraí. O controle tem 8.
Aliás, briguem.
Miserável. Fique na sua, viu?
Fight.
Você tá sendo garaquinho, tá tudo registrado. Velho, o poder e o dinheiro são características, são fenômenos que deformam sistemas sociais de justiça.
Perfeito.
E aonde existe no mundo o processo de concentração de poder e de dinheiro, o processo de deformação é maior ainda. Sociedades têm que ser muito resilientes para permitir que os seus sistemas sociais de justiça, que combatem a noção de impunidade, não se dobrem à força do poder e do dinheiro cada vez mais concentrados. E esse exemplo de Cristiano Ronaldo é maravilhoso, porque essa semana a gente viu um caso de uma advogada lá na Arábia pedindo a deportação.
Exatamente.
Dele. E eu vou ler aqui rapidamente o que ela escreveu, dizendo o seguinte: Nuf bin Ahmed é a advogada que pede a deportação dele. Ela diz o seguinte: a conduta de Cristiano constitui um delito. Pelas leis deles, constitui um delito. Um ato publicamente indecente que requer prisão e deportação quando cometido por um estrangeiro. E iremos apresentar uma petição ao Ministério Público nesse sentido. De acordo com a imprensa local, o salário de Cristiano Ronaldo hoje gira em torno de 1,1 bilhão de reais por ano. Então, eu gostaria de perguntar, eu estou curioso para saber quem vai vencer, o dinheiro ou a tradição dos valores. Ou a cultura.
Veremos.
Em breve nós veremos quem sairá vitorioso.
Então você vai trazer o número do dia. Trazer o número do dia pra gente. E essa questão aí, meu Deus do céu, ela é assim, porque vai pra uma das culturas mais rigorosas que existem, em um dos lugares que tem mais controle e poder. Controle financeiro e poder. Então, a carta tá na mesa. Cristiano Ronaldo vai participar de um outro jogão.
Outro.
É, pesado. Na verdade. E Maradona, hein, com a camorra.
Ah, nem se fala.
A gente vai falar sobre isso depois. A gente vai ter um programa dedicado a Maradona e a gente vai acabar resvalando nisso. Olha, senhores, o negócio é o seguinte: o tempo tá urgindo, já vai dar 1h, 6 de maio. Tom, pelo amor de Deus. O número do dia, vai.
Você
que ninguém acertou.
Não é possível. Você não sabe o que é?
Não sei.
Você não sabe o que é?
Não, também não.
17 toneladas?
Deus amado. Cara.
Cello, 17 toneladas.
Não.
Menor ideia?
Não faço a menor ideia.
Diga, Tom, o número.
Você foi miserável.
Miserável.
Cara, você que nasceu depois de 1994, digite no Google voo da Muamba.
Copa do Mundo Copa em 94, a volta do Tetra, a Muambada lá da CBF.
A seleção brasileira campeã de 94 trouxe 17 toneladas de compras feitas nos Estados Unidos, que foram liberadas pela alfândega, pela Receita Federal, porque eram os jogadores da seleção brasileira.
Porra, que senhor número do dia.
Sensacional.
Parabéns, vai encerrar o programa em chave de ouro.
O risco que a gente corre é o cara ir pro final do
YouTube. Não faço isso, não.
Não faço, não. Bandido.
Meus amigos.
Agora, rapidinho, Cacete, só um comentário sobre a questão do número do como essas coisas mudam com o tempo, né? Na época, eu não me recordo. Eu tenho lembranças perfeitas dessa situação, mas eu não me recordo da sociedade ter se manifestado de uma maneira contrária ao desejo dos jogadores. Parecia que eles mereciam.
Se existe um controle maior da comunicação
hoje,
sem rede social.
Hoje, fruto da maturidade, talvez a maior maturidade da sociedade, certamente a sociedade reagiria contrária a uma
questão. Sem dúvida.
Perfeito. As manifestações foram no sentido de deixar pra lá.
Exatamente.
Não, deixar pra lá.
Nem tudo está perdido.
Eles trouxeram o Tetra, eles merecem.
É, exatamente.
Né? Isso foi dito muitas vezes.
Foi dito. É a permissividade pela conquista do título mundial.
Total.
Meus amigos, olhem, vou dar tchau pra vocês, generalizado, viu? Porque o horário apertou.
Vamos.
Mas semana que vem tem mais Futebol SA e estaremos juntos nos cortes durante a semana. Também vá acompanhando as redes sociais, portal Metro 1 no YouTube, portal Grupo Metrópole no Instagram, Futebol SA no Instagram e no YouTube. Venha com a gente que Futebol SA, o jogo tá só começando. Grande abraço pra todo mundo, Chelo, Tontinho, um beijo.
Valeu.
E até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.